Deus é tão grandioso, meus irmãos, que nos deu um meio de estarmos em contato com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós já dissemos várias vezes aqui que a Bíblia é a maneira como Deus fala conosco, pelo menos a principal maneira pela qual Deus fala conosco. Mas nem sempre nós temos uma Bíblia disponível, nem sempre a gente carrega a nossa Bíblia, nem sempre a gente lembra de baixar o aplicativo. Ou mesmo, às vezes, a gente não está nem com vontade de ler a Bíblia. Às vezes, não estamos em casa, nem na igreja, volta e meia, esquecemos o nosso celular. Então, parece que nem sempre Deus fala conosco. Ainda assim, Ele nos deu um meio extremamente facilitado para nós falarmos com Ele. Se por um lado, nem sempre Deus fala conosco, por outro, em qualquer lugar, em qualquer hora, nós podemos falar com Deus através da oração. E a oração é um assunto central em toda a Bíblia. Tanto que, desde o primeiro livro até o último, nós temos registro de orações ou de orientações acerca desse meio de graça. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, em Gênesis 4, 26, você vai ver que nós temos ali o primeiro registro de pessoas orando. Lá diz que a partir da geração de Sete, se começou a invocar o nome do Senhor. E se você pular lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, no último capítulo, Apocalipse 22, versículo 20, a igreja ora: vem, Senhor Jesus. A oração está presente a todo momento na Bíblia. Eu não pretendo me demorar aqui na mensagem hoje, mas eu quero tratar rapidamente com você de duas verdades acerca da oração e uma aplicação para nós refletirmos sobre a oração, não só numa dimensão pessoal, aquilo que a gente faz em casa, privado, no nosso quarto, orando ali sozinho, mas numa dimensão comunitária, em como nós podemos usar a oração na igreja e a favor de nossa comunidade de fé. Afinal, essa é uma marca da igreja, uma característica que todo cristão deve ter, não só em nível individual, mas que vão se refletir em nossa comunidade. E o nosso primeiro ponto fala justamente sobre isso, vou pedir ajuda do Pedro. Em primeiro lugar, meus irmãos, vejam aqui que a oração, ela é parte especial do culto religioso. A oração é parte especial do culto religioso. A Bíblia vai nos trazer não só modelos de orientação, nos trazer não só exemplos de pessoas de oração, pessoas que se colocaram nas mãos de Deus, mas ela também vai nos convocar a orar, e não só orar sozinhos, mas orar em comunidade. Por exemplo, como vocês estão vendo ali em Filipenses 4:6, Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em 1 Timóteo, no próximo slide a gente vai ver também, diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E Paulo ainda fala em outras cartas suas também, Colossenses 4:2, por exemplo, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E eu quero que você note que Paulo não está falando para uma pessoa individualmente. Paulo está falando para igrejas. Até mesmo quando ele escreve a carta para Timóteo, ele sabe que aquela carta vai ser lida publicamente diante de toda a igreja, e não só diante da igreja de Timóteo, mas das igrejas vizinhas também, para que todos se lembrem de orar em comunidade. Ele está falando sobre orações públicas, momentos de oração em que a igreja intercede por esses motivos que ele colocou. E o que a Bíblia vai nos ensinar então, meus irmãos, é que há momentos durante o culto em que orações devem ser feitas. Esse é um momento não só especial, como eu coloquei ali, mas um momento essencial do culto, um elemento fundamental. Sem a oração, o culto público é descaracterizado. Ele deixa de ser um culto. Martinho Lutero tem uma frase que eu acho bem impactante. Ele diz o seguinte: ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respirar. Ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respirar. Então, assim como a respiração é essencial para nós, seres humanos, a oração vai ser essencial para todo cristão. Não sei se você já procurou ou já teve a oportunidade de ler alguma coisa a respeito disso, mas uma pessoa consegue ficar, em média, de 2 a 3 minutos sem respirar. Depois disso, a falta de oxigenação no cérebro vai fazer com que a gente desmaie, vai fazer com que a gente perca a consciência. E claro que há pessoas que conseguem ficar mais tempo, né? Se você procurar no Google, você vai conhecer Stig Severinsen, um mergulhador dinamarquês, que em 2012 quebrou um recorde. O recorde de ficar 22 minutos sem respirar debaixo d'água. Esse é um recorde mundial e esse é o limite que a humanidade chegou. 22 minutos sem respirar. Compare com essa frase de Martinho Lutero. Quem é que consegue ficar mais de 22 minutos sem orar? Eu consigo, facilmente. Facilmente. Infelizmente, facilmente. Como cristãos, meus irmãos, nós não podemos ficar sem respirar. Não podemos ficar sem orar, sem falar com Deus. Assim como nós dependemos da respiração para continuarmos vivos, nós devemos ter uma relação de dependência da oração, porque ela também que vai manter o nosso espírito vivo. É ela que vai nos manter coerentes, conscientes. E o que nós precisamos lembrar, então, como eu já disse, é que a oração não faz parte apenas de nossa vida particular. Disso nós sabemos. Que ela faz parte da nossa vida particular, nós sabemos. Embora nem sempre coloquemos em prática. Mas no mínimo a gente tem consciência disso, que a gente precisa orar. Quantas vezes a gente já não ouviu alguma pregação, algum estudo sobre o discurso de Jesus nos orientando a fecharmos a porta de nosso quarto, entrarmos ali, orarmos e o nosso Pai que nos vê em secreto nos ouvirá, porque Ele nos vê em secreto. Mas isso faz parte também da vida pública do cristão. A oração faz parte da sua vida comunitária. Juntos aqui, meus irmãos, nós não só cantamos louvores a Deus, juntos nós não só ouvimos a palavra de Deus sendo exposta, mas nós também falamos com Ele. É por isso que uma das orientações que nós damos é: chegue pelo menos 10 minutos antes do início do culto. Para conversar, colocar o papo em dia? Não. Chegue, se assente, se aquiete. Ore, peça a Deus que venha falar com você. Ore por esse momento que está prestes a começar. Ore para que Deus te transforme, te console. Para se preparar para esse momento de culto aqui. Mas note também que nós oramos em várias partes do culto. Nós oramos após lermos a Bíblia. Oramos após cantarmos. Oramos antes de pregarmos. Oramos depois de pregarmos. Oramos antes de ir embora. A oração está presente em nossa liturgia, e deve ser realmente assim. Há um pastor americano que vai escrever sobre oração e ele vai dizer a seguinte frase: para nossas igrejas crescerem na fidelidade a Deus, elas têm de orar como se a vida delas dependesse disso. Para nossa igreja crescer com relação à fidelidade a Deus, ela tem de orar como se a vida dela dependesse disso. Isso está completamente de acordo aqui com o que Lutero disse. A oração é como a respiração do cristão. E se a nossa vida depende disso, esse deve ser justamente um momento especial e nós devemos considerá-lo assim. O momento de oração na igreja não é o momento de estarmos no celular, não é o momento oportuno para nós irmos beber água, ir ao banheiro, aproveitar que ninguém está vendo e dar uma saidinha. Você está perdendo a oportunidade de falar com Deus em nível comunitário. Por isso, não se esqueça, a oração é parte especial do culto religioso. Mas eu, como disse, não quero tratar apenas da oração também num nível comunitário. Assim como nós já temos falado, a oração não só mantém a nossa igreja viva, mas nos mantém vivos no nível individual e privado. E por isso, num segundo ponto, eu quero falar algo que nem sempre é óbvio para nós. Nem sempre nós percebemos. Que é o seguinte, orar, pode passar, Pedro, por favor, orar não é natural. Orar é uma coisa que a gente aprende. Não é algo que nós fazemos automaticamente, não é algo que participa naturalmente da nossa rotina. Orar vai nos demandar esforço, vai nos demandar disciplina, vai nos demandar inclusive vontade. Assim como alguns especialistas da área médica nos dizem que nós precisamos aprender a respirar corretamente, já ouviu alguém falar isso? Precisamos aprender a respirar corretamente. Inspira pelo nariz, então enche o diafragma, expira pela boca, esvazia o diafragma, respirar igual um bebê. Assim também, nós precisamos aprender a orar e colocar a oração em nossa rotina. Aliás, é bem curioso que os discípulos de Jesus andaram durante 3 anos com ele. E somente uma vez na Bíblia, nos evangelhos, somente uma vez nós temos registrado que os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse alguma coisa. O que é que eles, que é que eles pediram a Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Meus irmãos, tentem entender o que eu quero dizer aqui. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, ressuscitar a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Olha que milagre extraordinário! Mestre, ensina-nos a fazer isso! Não pediram. Viram Jesus multiplicar alimento 2 vezes, alimentar mais de 5 mil pessoas. Que fantástico, ninguém no mundo consegue fazer isso. Mestre, ensina a gente a fazer isso também. Não foi isso que eles pediram. Certa vez eles tentaram expulsar um demônio de um jovem e não conseguiram. E aí eles foram, chamaram Jesus e falaram, mestre, nós não conseguimos. Por que é que nós não conseguimos? Mas eles não pediram, ensina-nos, mestre. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Olha só. Aí sim, hein, Jesus. Ensina pra gente isso. Dá pra gente ganhar dinheiro com isso, inclusive. Pediram isso? Não. O que foi que eles pediram? Senhor, ensina-nos a orar. Porque orar não é natural. Deus pode nos dar todas as condições ideais para orar. Ele pode nos colocar num lugar quieto, silencioso, sem interferência externa nenhuma. Mas se nós não aprendermos a orar, se não fizermos dessa uma rotina, uma disciplina, se não considerarmos esse um privilégio, nós não vamos lembrar de falar com Deus. Porque essa é a tendência da nossa natureza caída. Nós nos esquecemos que temos um Deus e que dependemos dele. E esse Deus nos deu um meio de acesso a ele sem interferência nenhuma, que é a oração. E ele tanto sabe disso que o tempo inteiro na Bíblia nós somos não só incentivados, não só orientados, mas instados a orar. É uma ordem. Veja, 1 Tessalonicenses 5,17, talvez o versículo mais famoso aí, orar sem cessar. Você se lembra do que nós lemos no início do culto? Deus chamando o seu povo à oração. Veja 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É necessário aprendermos a orar. E eu quero ir caminhando para o final dessa mensagem, não te deixando apenas com essa teoria, mas te chamando para a prática. Ora, se a oração deve fazer parte do culto público, e nós devemos aprender a orar, então como é que eu posso orar? Se você não tem o costume de orar ainda, eu não quero só te convidar. Falar, olha, comece agora. Vamos lá. Mas eu quero te dar uma sugestão de como fazer isso. Sabe aquelas pessoas que vão dizer, ah, eu não sei orar. Eu não consigo orar tão bonito quanto o pastor Carlos, as palavras que ele usa são tão emocionantes. Ou aquelas, ó, eu até tento, pastor, mas não vem palavras na minha cabeça. Primeiro eu quero te lembrar que a oração, ou melhor, que na oração, o resultado não depende de quão ricas são as palavras que nós usamos, ou de quanto tempo a pessoa ora, ou mesmo se ela é considerada um homem, uma mulher fervorosa, de oração. Não depende se a pessoa ora há um minuto, há um dia, há um mês ou há anos. Se ela é novata ou experiente na oração. O resultado depende exclusivamente do Deus. E esse Deus promete nos ouvir. Ele diz que quando o buscamos através da oração, ele nos responde. E essa resposta depende dele, não da forma como nós oramos ou do quanto tempo dedicamos a isso. Ele é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Ele é o Deus vivo e verdadeiro que fala conosco. E em segundo lugar, há inúmeros exemplos, inclusive na Bíblia, de como nós podemos orar. Jesus mesmo nos deu como modelo a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Davi tem vários salmos que nós podemos utilizar como exemplos de oração, assim como Paulo. Nós podemos, inclusive, orar aquilo que está escrito ali na Bíblia. Se você ler o Salmo 23, não leia apenas o Salmo 23. Ore, declare, Senhor, eu confio no Senhor e sei que o Senhor é o meu pastor. Mas eu quero te sugerir um outro recurso bem rápido. Eu queria que você saísse aqui dessa manhã com 4 letras decoradas aí na sua mente, que é A-C-G-S. A-C-G-S. Você repete comigo? A-C-G-S. A é de adoração. Adorar é sondar as maravilhas do ser de Deus. É trazer à sua memória não só o que Deus fez por você, mas quem é Ele e como Deus age. Na adoração nós o exaltamos pela sua bondade, pela sua mansidão, pela sua santidade, pela sua justiça. Enfim, por tudo aquilo que Ele representa para nós. E é por isso que é importante nós conhecemos quem é Deus. É por isso que Bíblia e oração estão completamente interligadas, porque é na Bíblia onde nós conhecemos os atributos, as características desse Deus maravilhoso, e assim nós podemos aprender a orar melhor e a adorá-lo por tudo aquilo que Ele representa por nós. Em sua oração, então, comece adorando a Deus, comece relembrando, não a Deus, mas relembrando você mesmo, quem é esse Deus e com quem você está falando. C é de confissão. Nossas orações também devem incluir os pedidos de perdão de pecados ao Senhor. Quando nós, através da oração, nos lembramos quem é Deus, automaticamente nós devemos nos dar conta de quem somos nós também. Os nossos pecados ficam evidentes. Nós sabemos que todos nós somos pecadores e que nós estamos num processo de santificação, mas que a nossa natureza corrompida vai sempre lutar contra isso. Por isso nós precisamos nos colocar diante de Deus, arrependidos, pedindo que Ele, em sua infinita misericórdia, nos perdoe. Confessar os nossos pecados é também lembrar que Deus é em si mesmo perdoador. Ele nos perdoa não porque ele viu algo bom na gente, não porque a gente merece ser perdoado, mas porque ele é perdoador. Isso faz parte dos seus atributos, inclusive. Tudo que ele nos faz, ele só nos faz porque nos vê através de Jesus Cristo. Além disso, confessar os nossos pecados pode, inclusive, ter grandes benefícios públicos. Quando nós confessamos publicamente os nossos pecados com prudência, outras pessoas podem se identificar conosco. Há 2 semanas, quando eu preguei sobre sermos uma igreja adoradora, eu confessei um pecado no meio do meu sermão. E depois do culto, muitos outros irmãos, ao me cumprimentar, falaram: pastor, eu também me vejo assim. Eu também me reconheço assim. Ora comigo. Pastor, me identifiquei com aquilo que o senhor me falou. Porque eu também ajo dessa mesma maneira. E hoje eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados. Confessar os nossos pecados, meus irmãos, é acolher a misericórdia que Deus nos provê. Por isso, lembre-se na sua oração de adorar a Deus e confessar os seus pecados a Ele. G, a próxima letra é a G de gratidão. E ser grato é refletir acerca de tudo que Deus tem feito e fez por nós. É lembrar que nós temos muito mais do que nós merecemos e muito mais do que nós pedimos. O momento de gratidão é importantíssimo, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos acostumados a nos achegar a Deus somente para pedir, ansiosos com os nossos problemas, e acabamos esquecendo de olhar para tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, traga à sua mente coisas específicas que Deus tem feito a você e inclua a gratidão na sua oração. S é de súplica. E esse é o momento de dizer: Senhor, eu te adoro. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu preciso da sua ajuda. Suplicar é se colocar debaixo da dependência e da necessidade de Deus. E lembre-se, Deus também é glorificado quando nós nos colocamos nessa dependência, quando nós dependemos dEle. Ele diz em sua palavra que Ele é aquele que cuida daqueles que se refugiam no Senhor. Então, coloque diante de Deus as suas ansiedades, as suas dúvidas, as suas preocupações, os seus pedidos. Não tenha medo de pedir por cura, por libertação, por sustento. Saiba que Deus é aquele que te ouve e que vai te responder no tempo dele. Suplicar é pedir a Deus, é confiar em Deus e sentir a sua força. A, C, G, S, adoração, confissão, gratidão e súplica. É um modelo que serve tanto para adoração privada, quanto para oração pública. Um modelo que serve tanto para quem tem muito tempo disponível, quanto para quem precisa de algo mais rápido. Para quem se vê na correria. E essa é a minha sugestão para você hoje. E assim, meus irmãos, que Deus possa nos moldar como um vaso na mão do oleiro. Ore, faça uso desse meio de graça, torne essa uma rotina. E lembre-se também de nos incentivar. Chama a gente, pastor, ora por mim. Presbítero, ore por mim. Irmão, irmã, vem cá, ora por mim. Coloque-se nas mãos de Deus. Que Ele te abençoe e faça de você um cristão 10 vezes mais intercessor. E de nós, uma igreja 10 vezes mais intercessora.